Amém. Amém. Deus abençoe, então. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Santificado, ó Deus, seja teu nome. Que a glória do Senhor encha toda a terra. Que os anjos, os céus, proclamem a glória do Senhor. Nós, Senhor, aqui na terra, levantemos nossa bandeira, proclamemos teu reino, teu evangelho eterno. Que nós, meu Deus, estejamos prontos, acordados, acesos, dispostos a te servir. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu está sendo feita, com certeza. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Menina dos meus olhos, amada, crescida. sou louco por ti, tua beleza me fascina, te amo, minha menina linda, apaixonado sou por ti.
Amém, podemos sentar. Amém. Então, quem acompanhou, quem estava aqui ontem, ou então que acompanhou através da live, falamos a respeito da necessidade, da importância de evangelizar, né, de produzir um fruto, de pregar, falar. Você só sabe que a árvore é boa se ela tiver um fruto. Nós não sabemos ainda que árvore nós somos. Você só vai conhecer, a árvore se conhece pelo fruto. Um fruto realmente seu. Um fruto seu, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque nós podemos, às vezes, semear numa terra que não é nossa terra. Entendeu? Então, eu sempre digo, às vezes fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? Você fazer onde já foi feito. Não é assim. É pegar uma terra e aquela terra, uma terra que não foi semeada, e você vai semear naquela terra. Evangelizar aquela pessoa, produzir um fruto que realmente é seu. Não é? A pessoa não conhecia Deus, a pessoa não temia Deus, ela não tinha nenhum conhecimento e conheceu a Deus através de você. Você evangelizou, você pregou o evangelho. É fundamental. É fundamental que isso aconteça. Principalmente nos nossos dias. Principalmente nos nossos dias. Nos dias em que nós estamos vivendo. Aqui no Apocalipse, no Apocalipse capítulo 12, no capítulo 12 do Apocalipse, no versículo 1, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Então, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Significa que vai chegar o momento, tem que chegar o momento em que a igreja, a glória da igreja gloriosa, O que que é a igreja gloriosa? É a igreja que alcançou a glória de Deus. É a igreja que alcançou a glória de Deus. E a igreja, ela vai existir uma igreja gloriosa na terra. A igreja não vai ser gloriosa só no céu. Ela vai ter que existir na terra uma igreja gloriosa. Por menor que ela seja, ela vai incomodar. Ela vai incomodar o céu, ela vai incomodar o mundo espiritual. Então esse dragão, a igreja, ela estava grávida para dar à luz. Foi ela que trouxe Jesus de volta. Foi a igreja que conseguiu realmente incomodar o céu e trazer Jesus de volta. Aí acontece no céu uma preocupação no mundo espiritual. Quando o dragão, aqui está dizendo mais ou menos isso aqui, a gente vai trazer com mais detalhes aos poucos, mas a igreja incomoda o mundo espiritual. Porque enquanto tiver tudo folgado aqui na terra, enquanto tiver tudo do jeito que o diabo quer, não incomodou. Está tudo do jeito que o diabo quer, então continua. Aí a igreja começou a incomodar, porque ela começou a evangelizar, ela começou a pregar o verdadeiro evangelho. E começou então a surtir o efeito desejado por Deus. E essa igreja, como eu falei, por menor que ela seja, é ela que vai estar grávida, é ela que vai dar à luz. Dar à luz significa o quê? O que significa dar à luz o filho? O que significa? O que significa essa luz? Não entendi. A vinda de Cristo, a volta de Cristo. Então a igreja que trouxe, que provocou a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Por quê? Porque essa igreja, com certeza, ela vai como que tivesse peitando o inimigo. Quem somos nós para peitar o inimigo? É uma coisa pela fé. Nós vamos acreditar. E o inimigo, o dragão, nós vamos enfrentar uma coisa muito terrível, né? E aí viu-se no céu, ao mesmo tempo que a igreja na terra fazia isso, no céu também aconteceu alguma coisa. E eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A terça parte das estrelas do céu. E lançou-a sobre a terra, as estrelas do céu, os anjos no céu. Existem os anjos de Deus e os anjos que não são de Deus. Os anjos que rebelaram contra Deus. Esses são os demônios. A terça parte é lançado sobre a terra. A terça parte desses anjos não ficaram no céu, não achou lugar para eles no céu, e eles são lançados sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. O dragão parou diante da mulher da igreja que havia de dar à luz. E deu à luz um varão que há de reger todas as nações com a vara de ferro. Né? O seu filho, o filho da mulher, foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Então aí Jesus passa a reinar. Né? Então, o Apocalipse é uma parábola. Mas nós podemos imaginar. Vamos preocupar mais com a nossa situação. Não vamos preocupar, que às vezes você quer saber o sexo do anjo. Não precisa. O anjo usa, eu não sei qual é o sexo do anjo, eu estou me preocupado com o sexo do anjo, você está? Eu não. Ô, Yuri. Não. Quem está preocupado com o sexo do anjo? Não tem. Se vai ter casamento, se não vai ter casamento, se vai ser isso, se faz aquilo, não. A preocupação que nós temos que ter é com o que nós vamos fazer, o que que nós precisamos fazer. O que que Deus quer que a igreja faça. Aí fala aqui, no versículo 7, bom, no versículo 7 diz assim, que a mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto. Ela fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. O que que seria isso? A mulher fugiu para o deserto. O que que você imagina? Às vezes você pode puxar a máscara um pouquinho assim e falar e volta com a máscara. É melhor morrer de uma coisa, morrer do que de Satanás. Amém? Amém, gente? E deu uma lua daqui, então está aqui. E a mulher fugiu para o deserto. O deserto é um lugar bom? É um lugar. Ela fica no anonimato, ela fica sozinha, ela fica longe no deserto. Quer dizer, ninguém, na verdade, vai querer escutar, ninguém vai querer dar ouvido. João Batista pregando no deserto, a missão de João Batista é dividida em duas partes, preparando a volta de Cristo. João Batista preparou a vinda, nós vamos preparar a volta de Cristo. João pregava no deserto, significa que João pregava ao tempo, pregava, não tinha, não, você não vai encontrar ninguém assim com vontade de buscar Deus, não. Você não vai encontrar uma pessoa querendo ler as escrituras, conhecer as coisas. Não vai, não. Vai encontrar mais ou menos igual nós tomamos assim. Amém? Com essa tristeza, assim, com essa. Assim. Você vai encontrar o osso duro de roer. E aí que você vai perceber o quanto você vai ter que se esforçar. Porque você não vai encontrar moleza. Você não vai encontrar. Você vai encontrar uma situação semelhante à sua. Né? No versículo 7 fala: e houve uma batalha. Né? Miguel e os anjos de Deus se posicionaram ao lado da igreja. E começaram então a batalha contra o dragão e os seus anjos. Aquela terça parte que eu falei para vocês. Mas não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então aí, eles não prevaleceram contra Miguel e os seus anjos. Eles não prevaleceram. Aí, ó, aqui não tem lugar para vocês mais. E veio tudo para a terra. Nós vamos ficar cheios de demônios na terra. E o dragão, o anticristo, o Satanás, propriamente dito, a besta. E aí eles vão estar na terra, manifestados na terra. Os demônios, essa terça parte dos anjos, eles estão na terra. Eles vão estar na terra conosco, com a gente. Imagine que a nossa situação não vai ser muito fácil, não. É uma situação assim que Deus vai estar junto com a gente, nos guardando e nos protegendo. E para isso você precisa ter fé. Você vai precisar de andar com Deus, realmente. Amém? Quando a besta, foi dado à besta o poder de... Foi dado à besta o poder de fazer sinais, prodígios. Aí foi feita uma estátua da besta. E a outra besta, que é mais besta do que a besta, né? Obrigava todo mundo a... Porque houve sinais, prodígios, derramou fogo do céu e etc. Imagina, se você não tiver bem estruturado em cima da sua fé, se você não souber bem o que você vai fazer, você vai ficar confuso. Se você não souber bem em quem você acredita, o que você acredita, e você começar a ver os sinais, o poder, a força que esse dragão vai exercer sobre a terra. É, meu irmão. E não vai poder, providências serão tomadas. Aqui fala, ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, sem que tenha autorização da besta. E aí? Nós que não sabemos viver sem comprar, sem vender? Né? Eu pergunto a vocês, como é que vai ficar? Nós vamos ficar esperando a coisa acontecer, esperando acontecer, para depois ver o que que vai dar? Ou vocês acham que a gente tem que fazer alguma coisa agora? Nós temos que buscar Deus agora, nós temos que evangelizar. Porque você evangelizando, você vai sentir, você tem que dar leite para o neném, você tem que ter leite. Se você tiver que dar leite para o neném, você tem que ter leite. O meu menino, Daniel, nasceu prematuro demais, e ele, a mãe não tinha leite. Não tinha leite, tinha que dar leite. E eu saía de ônibus, né? Era de ônibus, não tinha carro, procurando uma mulher. Na época, eu lembro de pelo menos duas que tinha leite, estava amamentando, né? Eu ia lá pedir leite. Aí eu pegava uma chuquinha assim, ó, de um pouquinho de leite que a mulher arrumava para mim. Uma delas é a mãe do Zá, aliás, a esposa do Zá, que tinha dado à luz, né? E para levar lá no hospital. A mãe não tinha leite, eu tinha que arrumar leite. Aí você que está gerando um filho, você que está evangelizando alguém, você vai ter que se virar, meu irmão, para cuidar desse filho. Mas quem ganha com isso é você. É o que eu falei, não é semear em terra que já foi semeada, não. Não é uma coisa assim, se a pessoa quiser, bem, se ela não quiser, amém, não. Não é, como ontem a gente fala, a gente até ofende, sem necessidade, às vezes a gente até ofende. Quando eu falei, o Checa não tem que ficar paparicando o Paulo. O Checa não tem que ficar, né? Tem outros, porque de repente o Checa se sente acomodado em relação ao Paulo. E aí começa o Paulo também ficar tranquilo. Não, o Checa vem aí. E aí o Checa está não sei o quê. Não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito, também. Tá. Jesus mandou os discípulos falar de cidade em cidade, lugar em lugar. Nós estamos pensando até, em rumar depois. Nós vamos arrumar, se Deus quiser, aí um ônibus pequeno, uma coisa assim, onde caiba alguns irmãos, e a gente pegar um sábado, um domingo. Não vou ficar aqui perdendo tempo, não. Ou vocês acham que eu vou? Não, nós vamos ter o que fazer. Aí vai. Tem alguém lá na cidade aí? Uma cidade, tem alguém aí? Tem alguém lá interessado? Nós vamos lá. Aí aquela pessoa lá na cidade, ela vai pôr fogo na cidade. E Deus vai ser com ela. E Deus vai ajudar, vai nos ajudar e ajudar também aquele que nós evangelizamos. Não foi assim que você chegou até aqui? Não foi ouvindo alguém te falar? E eu tenho certeza que Deus proverá um jeito de a gente fazer isso. Evangelizar. Amém? O Vitor teve uma visão ontem. Eu gostaria que ele falasse dessa visão. É uma visão pequenininha. Amém, gente? Vocês estão animados? Dá para notar. Então, né? O certo é que, como que você sabe que você é uma árvore boa? Se o seu fruto for bom, o filho vai parecer com o pai. O filho vai parecer com o pai ou com a mãe. Vai, Vitor. Por favor.
Eu vi aqui, é como se nós aqui, a igreja, tivesse diante de uma mata, como se fosse assim uma mata amazônica, uma mata bem fechada. E vinham uns homens de branco e entregavam para nós um machado para cada um. E eu percebi assim que o machado era tão afiado que eu pegava um fio de cabelo assim, encostava no corte do machado, o machado cortava até o cabelo.
O machado está posto à raiz da árvore. O machado corta mesmo. O machado está posto à raiz da árvore. Né? Então nós estamos diante de uma mata. para ser desbravada, para ser ceifada. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto será cortada e lançada fora. Deus vai separar o joio do trigo. Deus é o juízo da igreja. Evangelizar, pregar o evangelho. Né? Mateus 24 fala, o evangelho foi anunciado, o evangelho foi pregado. Quem crê será salvo. Então você vai, e a pessoa creu, pronto, deixa ela que ela vai. Você vai alimentar aquela pessoa, sempre que ela precisar, ela vai te procurar. Quando ela se achar numa situação difícil, ela vai te procurar. E você tem o que passar para ela. Mas ela já está, você pode ter certeza, lá na mata, tem lá, a semente cai no chão, começa a nascer a árvorezinha e ela cresce. Aí vem a chuva, vem o sol, né? Os nutrientes daí da terra, que não deixa aquela árvore sozinha, não deixa ela morrer. A chuva você vai levar para ela, o sol você vai levar para ela. Amém? Caso contrário, cada um de nós, ao ser ajudado por Deus aqui, vamos começar a fazer a vontade da carne e do pensamento e continuarmos sem Deus. Vamos cada um cuidar da nossa própria vida? Seria isso? Cada um de nós, ou nós vamos servir a Deus? E as outras coisas? Aí você vai perguntar para mim, e as outras coisas? Eu tenho certeza que você não vai, você vai ser muito mais bem sucedido com as outras coisas. E as outras coisas vos serão dadas, e as outras coisas não vai deixar faltar. Não vai faltar. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Conclui, Vitor, por favor.
Aí alguns de nós com o machado na mão olhava para a mata assim e falava, não, é impossível. Limpar isso aí com machado é impossível. Aí o homem pegava e falava assim, eu só ouvia a voz dele, ele falava assim, uai, começa a limpar. Foi só isso a visão.
Então, uma visão simples, mas está muito bem esclarecido, tá não? Hã? O certo é que se nós ficarmos esperando, religiosamente, sentado, ouvindo e não fazendo, Deus fala para nós não sermos ouvintes, apenas ouvintes. Amém? Falou, Vitor, obrigado. A Rebeca, Rebeca da Rose, Rebeca do falecido Verardo, irmã do Theo, agora é a Rebeca do Mateus, ela, ontem ela falou, ela quase que eu falei pro senhor que eu tinha tido um sonho. Falei, por que você não falou? Levantasse a mão. Levanta a mão, se você tem uma palavra, levanta a mão. Nós vamos ouvir você. Agora não pode assim, você contar um sonho cumprido, uma coisa cumprida assim, que toma reunião. Nós não podemos fazer isso na hora da reunião. Podemos. Foi até interessante o fato dela entender. Sonhei que eu estava em um condomínio. Ontem, aí terminou a reunião, ela passou para mim o sonho. Presta atenção no sonho para você ver. Sonhei que eu estava em um condomínio de casas. Eu sabia que ali morava somente a igreja. Então era um condomínio, o condomínio era da igreja. Então morava a igreja lá nesse condomínio. As casas eram simples. Tinha que ser, para ser a igreja, tinha que ser simples. As casas eram bem simples, pequenas, feitas de pré-moldado, provisoriamente. Era uma casa, Deus sabia que aquilo ali não era para durar muito tempo, não. Você vai vendo o sonho, você vai ver que é uma linguagem de Deus no sonho. Feitas uma casa, você vê que é uma casa feita provisoriamente. A nossa vida aqui na Terra é provisória. Nós não temos vida eterna aqui na Terra. Nós não temos, nosso tempo aqui é limitado. E o que nós tivermos que fazer, nós vamos ter que fazer enquanto nós estivermos nesse pré-moldado. Né? A orelha sua é pré-moldada. O seu nariz é pré-moldado. Se arrancar o seu nariz, você não morre. Arrancar a sua orelha, você não morre. Fica o buraco, fica feio, mas você não morre. Tirar um braço, a gente não morre. Então são peças que compõem a casa. A casa somos nós, essa casinha simples do condomínio somos nós. E eram guiadas, eram grudadas. Eram juntas, né, as casinhas, aquelas casinhas realmente assim, tipo Vila Mutirão. Uma bem pregadinha uma na outra. Um condomínio, devia ser uma beleza. Mas, assim, muito juntinho uma casinha da outra. Simples, casa simples, né? Etc. É, parede com parede. A união. A proximidade que a gente tem um do outro. Eu estava na rua e não havia nenhum poste de luz. Não havia nenhum poste de luz. Então estava puro. Pode falar. Não tinha luz. Quando fala não tinha luz, é para mostrar para nós que estava escuro. Jesus volta quando a coisa estiver escura. A volta de Cristo se dará em plena escuridão. O sol nasce quando a madrugada tomou conta da terra. O sol nasce é quando está à noite. Não tinha luz para iluminar o condomínio. Não tinha luz. Nós estamos falando vários dias que a gente está falando, está faltando luz. Vamos pôr luz, vamos botar azeite. A luz, o azeite é o Espírito. Sem o Espírito, o pavio não pega fogo. Sem o Espírito. Aí nós já fomos pregando, já falou muitas vezes aqui. E o que é que você fez? Depois que falou que não tinha azeite, que não tinha o Espírito, você fez alguma coisa, ô Yuri? Não, continuou. Do mesmo jeito. Amém, gente? Então, eu quero que vocês entendam que Deus está falando. A trombeta está tocando. Não sei o que cada um vai fazer, mas tem que fazer. Está aqui o sonho explicando. Não tinha luz para iluminar o condomínio. Não tinha luz é porque, com certeza, faltou energia, faltou o azeite. Né? Eu só conseguia enxergar através da luz da lua. A lua. Sabe o que a lua simboliza? Então nós começamos a andar pela luz do inimigo. Começou a andar, começou a enxergar pela luz do inimigo. Começou a aceitar a luz, a ideia, a orientação do inimigo. Né? Que era, não era uma luz como o sol. Claro que a luz dele não é como a luz do sol. Satanás, ele não entende como Deus entende. Satanás é muito sábio, muito inteligente, muito poderoso, mas nunca como Deus. A lua não se compara com o sol. Né? Deus colocou dois grandes luzeiros. Um é o sol, o outro é a lua. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Se faltou a luz, nós não aceitamos o governo, nós estamos aceitando o governo das trevas. Deus colocou no céu dois grandes luzeiros no mundo espiritual. Amém? Com certeza, se nós não andarmos na luz do Senhor, nós vamos andar na luz do inimigo. Naturalmente vai acontecer isso. Você pensa que não, você está sentado no colo de Satanás. Não, Yuri? Amém? Caía uma chuva fortíssima, uma tempestade. Eu andava na rua com alguns irmãos, quando chegava na esquina, eu olhava para a rua de cima e via que estava vindo uma enxurrada. Enxurrada ou enxurrada? Enxu? Hã? Enxurrada? Né? Enxu. Enxu lá na Bahia, né? Enxu, enxu. Vinha uma enxurrada, é interessante ela falar, que ela olhava da rua lá de cima, estava descendo uma enxurrada. Ela olhava para cá, estava vindo uma enxurrada. E ela olhava para cá, vindo outra enxurrada. E assim, ela falou, mas interessante. Ela sabia que normalmente a enxurrada ela vem de cima para baixo, né? Mas ela olhava em todos os sentidos e estava, a enxurrada estava vindo. Estava vindo a enxurrada muito forte, olhava para o outro lado da rua e a enxurrada vinha de lá também. Eu achava muito estranho porque o normal é que a água vem de uma direção só, realmente. Mas ela vinha de todas as direções. O que significa isso? Em todas as direções, em todos os sentidos, a enxurrada quer dizer sujeira, palavras sujas, em todas as direções. Se você for no hospital, se você for na igreja, se você for no supermercado, se você for, entendeu? De onde você for, o que vai acontecer? O que está predominando? Se você sai de uma empresa, vai para outra empresa, a mesma coisa. Não vai ser só lá na Vila Canaã, não é só na Canaã que vai ter enxurrado. Não é só lá no futebol, não sei o quê, não, em todo lugar. Dá para entender? A enxurrada começou a alagar o condomínio. Começou a tomar conta, a enxurrada começou a tomar conta do condomínio. Olha o condomínio. E a enxurrada tomando conta. Você olha para um lado, enxurrada. Olha para o outro, enxurrada. Olha para lá, enxurrada. Então, todo lado. Enxurrada. Tomando conta do condomínio. Quem é um condomínio? Aí você pensa, não, eu não. Não, nós, irmão. Nós todos. E às vezes a gente, para falar, como eu falei ontem, a gente às vezes até ofende. Mas a gente tem que falar. Vocês vão me perdoar, né? Eu já estou no fim mesmo. Não tem problema não. Mas eu tenho que falar. Eu não sabia desse sonho, não sabia da visão dele. Eu não sabia desse sonho. Terminou a reunião, ela veio. Mas o sonho não está falando? Não está mostrando? Deus vai falar com o seu povo através de sonhos, visões, revelações. De alguma forma, Deus tem que nos ajudar. É para abrir os seus olhos, para dizer para você, olha, tem sujeira de todos os lados. A enxurrada vem de todos, para qualquer lugar. Você olhar, está vindo ao seu encontro uma grande enxurrada de coisas sujas. Bom, e a enxurrada começou a alagar o condomínio, e os irmãos que comigo estavam, começamos a entrar nas casas para avisar as pessoas sobre a enxurrada. Começou a entrar nas casinhas para poder avisar as pessoas. Eu entrei na casa de um irmão e ele estava deitado no sofá vendo TV. Qual casa que ele entrou? Sabe aquele sofá que põe os pés em cima dele assim? Aquele comprido assim? Sabe aquela TV com Netflix? Netflix chama? Uma grandona. É dessas que está sendo usada no condomínio. Amém? O condomínio. Você pode andar no condomínio, você vai ver as antenas tomando conta lá no condomínio. Bem tranquilo. Eu falava para ele que a casa dele estava alagada, que estava caindo muita água e do teto dele, mas ele me olhava como se eu fosse louca e voltava a ver a TV. Então eu entendi que ele não estava vendo que a casa dele estava alagada. Que ele não via a água caindo no teto da casa dele. Saía da casa e via que a água na rua já estava na nossa cintura. Eu entendia que não daria para ir a todas as casas. Aquilo que eu falei ontem, não vai dar para você ir. Não, se eu ficar indo da casa de um, a casa do outro vai alagar. Entendeu? Então nós temos que dar a direção para você. E você lá na sua casa, você cuidar do telhado, você cuidar da coisa. Porque a sua casa, a casa.
quiséssemos, por mais que quiséssemos, muito, se fizéssemos isso, nós colocaríamos vou ver se eu acho entender isso aqui. Se fizéssemos isso, nós acabaríamos morrendo afogados. Se fizéssemos isso, olha o alerta de Deus. O alerta de Deus. Se você ficar ali numa casa, o que Deus alertou foi isso. Eu entendia que não daria para ir a todas as casas. Lembra de eu falar ontem? De repente nós ficamos muito tempo numa cidade só, ficamos perdendo tempo. Enquanto isso, a outra casa, a outra cidade está sendo alagada. Amém? Se fizéssemos isso, nós acabaríamos morrendo afogados. Né? Precisávamos sair logo. Falava, precisava sair logo. Né? E aí o Vitor tem a visão da mata, o machado está na nossa mão. E o machado afiado, o machado é realmente. Você não quer. Não quer, você não quer, meu filho. Paciência. Se quiser se me ouvir, tá, mas você não quer. Vamos evangelizar, vamos falar, vamos mostrar, mas nós temos que seguir realmente a orientação que Deus está dando. Não com ruindade, não com maldade. Mas, você vai me desculpar, mas eu tenho. Amém? Você vai dar água para quem está com sede. Você vai dar comida para quem está com fome. Nós vamos ajudar o oprimido, o aflito, o cansado, o abatido. Você vai socorrer essas pessoas. Porque o inimigo, ele é muito, muito, muito terrível. Ajuda aí, Renato. O inimigo é muito terrível. Se ele perceber uma coisa, ele vai ali e age nessa situação. Nós vamos ficar com a reunião hoje só contando o sonho, mas o sonho e a visão do Vitor foi a pregação de ontem. Eu saí aqui, eu confesso para vocês, eu saí chateado comigo. Por quê? Porque às vezes eu exijo demais. Mas aí, de repente, Deus está mostrando aqui que nós não estamos exigindo. Mas que sonho perfeito, ou não? Hã? Com certeza. Então, acordei. Amém. Graças a Deus que ela acordou. Observação, durante o sonho eu senti uma presença maligna. Quando acordei, continuei sentindo a mesma presença. Por quê? Ela também é uma das casas mais altas. ela também é uma das casas do condomínio. O condomínio estava escuro. A enxurrada vinha em cima do condomínio. A enxurrada vinha para cima do condomínio. E ela realmente, coitada, ela também estava na mesma situação. Amém? Deus falou com a gente? Aqui no Apocalipse fala claramente, houve uma grande batalha. Né? Uma grande batalha no céu. A igreja no capítulo 14 do Apocalipse, vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então é isto que você vai levar. Você vai dizer, chamar as pessoas para temer a Deus. Basta isso. Dizer para ela: olha quem fez o céu, a terra, está aqui, ó, o nome dele é esse aqui. Ó, mostra para ele lá em Hebreus, capítulo 2. Mostra para ele onde é que você sabe que está escrito. Foi ele que fez o céu e a terra. Temei a ele, ele está voltando, ele está vindo. Pronto, você abriu os olhos, falou, explicou. Se a pessoa crê, ela vai querer mais explicação. E aí você vai ter que saber. Você vai mostrar pelo Isaías, Jeremias, você vai mostrar Provérbios, você vai mostrar que ele foi que fez o céu e a terra, que ele é Deus. É isso que nós vamos mostrar. É isso, esse que é o evangelho. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei, temei a Deus. Aqui, ó, ele é Deus. Dai-lhe glória. Vamos dar glória a Deus, ao que fez o céu e a terra. Quem fez o céu e a terra? Foi Jesus Cristo, meu Deus. É o nome do nosso Deus. É o nosso Deus. Enquanto o Papa está dizendo, é uma das bestas, eu creio. Vai estar lá. Enquanto está dizendo que Jesus Cristo fracassou, não está escrito? Ele não falou isso? Quem que viu aí? Vocês não viram? Por que vocês não viram? Que estava no condomínio. Fazendo o quê? Assistindo o quê? Aí não viu. Mas o Papa falou, tá? Ele falou. Vamos ver se a gente pega isso aí e mostra para você que Jesus Cristo fracassou. O Papa que está aí mandando casar homem com homem, mulher com mulher. Que está querendo acabar com as escrituras, com a Bíblia. E nós? Nós vamos mostrar no evangelho, nós cremos, olha aqui. Não foi assim não. Você sabe por que ele fez isso? Porque ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar também. Mas você vai ver, ele volta na glória, ele volta na glória de Deus agora, por esses dias. Ele morreu na cruz porque estava previsto, ele tinha que morrer na cruz para ressuscitar. Então, seu Papa, você não acredita que Jesus ressuscitou, né? Você não acredita que ele está vivo? Ele não fracassou, não. Ele fez o que ele tinha que fazer. Amém, gente? Amém? A mata é grande. Nós estamos com o machado só na mão. As enxurradas vindo de todos os lados. Agora está ficando bom. Amém. Consideração. Um de cada vez. Quem que levantou a mão, hein? Olha lá o Sérgio Henrique.
Amém. Ajudou bastante, assim. Deus está chamando a atenção da gente até uns dias, né? E achei interessante no início falando que a igreja, pelo menos, deveria incomodar o céu, né? O mundo espiritual. E aí, como foi mostrado, sonho, visão, a gente deitado ali no sofá, em frente à televisão, né? Como que isso vai incomodar o céu, o mundo espiritual? Né? É a situação que o diabo quer. E a gente não se dá conta disso. Né? Fica ali numa zona de conforto, numa religiosidade que não está incomodando o céu. Então, assim, eu achei tremenda a reunião, a visão, o sonho. Né? Como Deus fala, a seara é grande. Né? Poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que se colocam à disposição para começar. Né? Eu achei interessante a visão falando, começa. Talvez a gente ache que, né, a gente vê as dificuldades, a gente, né, por exemplo, a gente pode citar aqui, foi falando e eu fui lembrando. Às vezes ali no trabalho, quantidade de gente que a gente tem ali ao nosso redor, e a gente mesmo põe dificuldade. Não, aquele ali não interessa. Não, aquele ali não... Começa, fala, joga a semente, quem sabe uma hora vai cair numa terra, né, que vai nascer ali alguma coisa. Mas a gente precisa crer, a gente precisa realmente acordar dessa nossa situação, né, a igreja do modo geral, mas eu começando a fazer a minha parte. Então, assim, eu achei tremenda, muito boa mesmo, que a gente possa começar, né, fazer alguma coisa. Com certeza tem muita coisa para fazer, né, e a gente não precisa temer, né, Jesus Cristo, nosso Deus, é conosco.
É.
Então ele é conosco, não é nós que vamos fazer, não é nós que temos esse poder, essa autoridade, mas crer nessa, que Jesus Cristo é conosco.
É, sabe, Serginho, o que pode às vezes acontecer, o risco que nós corremos, é que quando você for falar para a pessoa quem é Deus, talvez nem você acredita. A hora que você for realmente apresentar Deus para a pessoa, você corre o risco de nem você estar acreditando. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. É porque a hora que você for realmente mostrar isso aqui é água, você começa a duvidar. Será que realmente Jesus Cristo foi ele que fez o céu e a terra? O Papa também estava defendendo a teoria, esses dias aí, do Big Bang. Ele não acredita que foi Deus que fez, haja isso, haja aquilo. E se você for pesquisar, às vezes nem você acredita. Você, por enquanto, você está pensando que você acredita, mas a hora que for apertar, né, Lembra quando Jesus falou para Pedro? Pedro falou: não, se o senhor morrer, não, eu vou com o senhor até na morte, tal e etc. Deixa comigo. Tal. Jesus falou para ele: logo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós? Se nem o galo cantar, nós vamos negar. Se apertar a coisa, nós vamos negar. Amém, gente? Então vamos sair do armário, como foi falado ontem. Mais alguma coisa? Mais nada? Que tristeza, né? Amém? Amém, mas é isso mesmo. Às vezes não fala porque, né? Bem que está cheio, que tem a tua vontade de falar. Mas não é verdade, gente? Graças a Deus por isso. Sandra, Sandra, é isso aí mesmo, Sandra? É duro o discurso. É o discurso duro, não é? Não é um discurso duro? Ainda bem que pegou todo mundo com máscara. Eu queria ver a cara do caboclo sem máscara. Realmente o discurso é duro, mas nós estamos sendo incomodados na hora certa, que Deus realmente nos abençoe, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Amém? Nos próximos capítulos.
Às vezes o senhor acha que a gente está triste, mas sim, está triste, mas não está desse tanto, não. Eu não sei se é tristeza ou se até é apavoramento, assim. A gente está, às vezes, até sem saber o que fazer.
É.
A coisa pegou tanto a gente surpresa, e a gente tem vivido uma tempestade, né? As enxurradas têm vindo, que às vezes a gente até quer reagir, mas eu penso assim, talvez eu esteja falando por mim e por mais alguém, mas eu acredito assim, porque se nós não fizéssemos isso, nós não estaríamos realmente vindo. Parece que a última gota que a gente precisa de ouvir isso, e a gente não sai triste, não, a gente sai dando graças a Deus de ter ouvido isso. A nossa dificuldade realmente está sendo que eu começo fazendo o quê? Porque realmente nós estamos batendo cabeça mesmo, nós estamos desesperados, talvez porque nós não escutamos antes, talvez porque nós não demos ouvido antes, talvez porque nós não sei, mas que a gente está querendo. Então e a gente sabe que a coisa está funilando, que as coisas não vão melhorar e que vai piorar. E a gente está com medo de perder mesmo, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é o machado, tá posto. Né? Ontem eu ouvi pela internet, né? E eu estava morrendo de sono. Estava com tanto sono. Aí o senhor falava do sono, eu falava assim, aí é para mim mesmo. Isso é para mim mesmo. Então, assim, sou eu que estou no fim, sou eu que. Então, é uma realidade. E às vezes o senhor pensar que está sendo muito duro ou não está, não é. É porque a realidade está muito dura, está muito difícil. Mas eu tenho certeza que nós estamos querendo, Pai.
Amém. Às vezes eu falo para descontrair. E descontrair também a igreja. A gente fala, mas eu sei que é assim mesmo, né? Eu vou ter que falar assim, porque eu creio, por isso eu falei, que Deus está dando testemunho. Graças a Deus. Porque enquanto Deus estiver dando testemunho, porque a Rebeca teve o sonho antes da reunião, Ela veio com um sonho ontem para mim. Eu pedi que ela escrevesse. Eu achei que era interessante explicar para a igreja. O Vitor também, ontem eu perguntei ao Vitor, ele falou para mim, não tive visão nenhuma não. E depois ele lembrou da visão e veio contar a visão hoje. Eu falo para mostrar para vocês que a gente está tranquilo, eu estou tranquilo, porém preocupado, angustiado, né? Como diz o outro, tranquilo, né? Todo, mas tranquilo, né? E não poderia ser diferente. Eu também fico procurando um jeito de poder ajudar a igreja. Procurando um jeito de poder. Mas a igreja foi bem evangelizada. A igreja tem meios, ela tem livros, apostilas, ela tem muito. Tem lá, né, o livrinho do Dia do Senhor, tem lá o livrinho do crescimento da igreja, tem as apostilas mostrando, né, o que me falta para ser um cristão, né, como saber se estou nele, está lá. E nós estamos fazendo para poder dar um jeito de melhorar a situação de cada um. Está difícil, como eu falei, eu preciso correr muito para poder ser capaz. Porque vocês chegam aqui e eu tenho que ter leite. A Carmen teve também uma visão interessante, que foi de uma teta, não sei se foi um par de tetas, quantas tetas. É, não era. Mas, só que as bichinhas estavam murchas, não tinha leite. Por que que não tinha leite? Porque não estava sendo, né? Quando você para de sugar o leite, a teta murcha, é assim, né? Aí quando vai secando, né? Aí parece que vem um bicho, era um bicho, a carne não está aqui, não sei. Parece que tem um bicho que não era um bezerro, não era, mas ali ele viu aquilo ali e começou a sugar. E aí a teta animou e começou a ficar bonita. Nós não falamos onde da fonte. Tira a água na fonte. Vai, começa, limpa a fonte. Começa a buscar. Começa a tirar a água da fonte. E a fonte começa a dar água. E ela fica bonita. Né? Lembra quando Jesus falou para a mãe dele? Mãe, a senhora não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Nós temos que cuidar das coisas de Deus. Né? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai nosso, não se canse o nosso respeito. Fale conosco, não retire de nós a tua graça, teu espírito. Pelo contrário, unja-nos, encha-nos com o óleo, com azeite, da unção. Que a igreja seja ungida, que derrame sobre ela o óleo, o azeite, ungindo-a, para que ela saiba dizer quem é o Senhor, que ela saiba mostrar
aquele que o Senhor enviar, aquele que nos for enviado, ou aquele a quem nós seremos enviados. Mostrar quem é o Senhor. Qual é o nosso Deus? Qual é o Deus verdadeiro, Deus da igreja? Quem é o Senhor? Todos saberão quem é o Senhor. Principalmente nós, a sua igreja. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Porque só assim, Senhor, nós estaremos acordados, atentos, capazes de evitarmos as enxurradas, capazes, ó Deus, de sobrevivermos às enxurradas que têm vindo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Graças te damos, Jesus, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem falado. Saberemos sim que o nosso Senhor é Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Diante de você. Preciso crer, eu ponho a bênção, alivio o medo. Eu ponho a bênção, alivio o medo.
Amém, amém.
Diante de você, só é preciso crer, eu ponho a bênção.
Eu olharei o céu deitar.
Amém. Muito bom. Amados, benditos do Senhor. Com certeza. Amados, é bom ser chamado por Deus, de benditos, de amados. Não estaremos só. O Senhor estará conosco, lutando tudo aquilo que nós necessitarmos. Amém? Não nos faltará nada. Você pode ter certeza. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.